Senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta reunião da Comissão para ouvir o Sr. Engenheiro António Fonseca Freire, gestor do Programa Operacional Regional de Lisboa. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela sua disponibilidade em apresentar à Comissão as linhas mestras do Programa Operacional de Lisboa. Como já tive a oportunidade de lhe dizer em conversa que tivemos antes, tem a oportunidade, a possibilidade de fazer uma apresentação do programa. Pode usar um tempo que pode ir até 15 minutos. Depois há uma ronda pelos partidos, pelos grupos parlamentares presentes, de 5 minutos. Pode responder individualmente a cada um dos representantes dos grupos parlamentares. Depois, perguntas dos deputados de 3 minutos cada uma, pode responder também. Se forem muitas, pode também agrupar. Portanto, Sr. Engenheiro, dou-lhe, tem a palavra para fazer a apresentação do programa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar os Srs. Deputados e agradecer este convite, porque é muito pertinente e com todo o gosto, todo o prazer de apresentar na Comissão o enquadramento do Programa Operacional Regional de Lisboa, do CREM, e também o seu ponto de execução e, fundamentalmente, também o seu enquadramento em termos dos objetivos prioritários, designadamente objetivos estratégicos. Como sabem, Srs. Deputados, a região de Lisboa, agora para efeitos de fundos comunitários, região, área metropolitana de Lisboa, portanto, os 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa, passou para o objetivo, o antigo objetivo 2, que agora se chama competitividade regional e emprego, em termos da programação comunitária, o que significa duas coisas. Primeiro, ter muito menos dinheiro do que as regiões que estão no Objetivo 1. Em segundo lugar, esses recursos financeiros são dirigidos, podemos dizer que a 70%, 75% são dirigidos para as áreas da competitividade, da produtividade, portanto, para as áreas económicas, designadamente os incentivos, a área dos incentivos. Portanto, é um programa muito distinto dos programas do Objetivo Coesão, do Objetivo 1, em que se encontram as outras regiões, com exceção do Algarve, que está também em phasing out, e exceção do Algarve e da Madeira. Concretamente, os fundos comunitários, fundos estruturais, portanto, só Fundo Social Europeu e FEDER, atingem um total de 436 milhões de euros para a região de Lisboa. Uma nota aqui, eu julgo que os seus deputados conhecem a situação das regiões e das NUTs. Como sabem, as regiões NUTs 2, para todos os efeitos, menos os fundos comunitários, mantêm-se a 5 regiões, designadamente mantém-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, integrando as duas NUTs 3 da área metropolitana, mais as NUTs 3 da Lesíria, do Médio Tejo e do Oeste. Portanto, para todos os efeitos, para a gestão territorial, ambiental, etc., mantêm-se as NUTs tradicionais. Sim, mantêm-se exatamente as mesmas regiões. Só para efeitos da gestão dos fundos comunitários, isso é uma questão. Muito obrigado. Só para a gestão dos fundos comunitários é que houve uma alteração, digamos, das regiões. Portanto, para efeitos dos fundos comunitários, para possibilitar que as NUTs da região de Lisboa, NUTs 3, da região de Lisboa e Vale do Tejo, que tinham um nível de desenvolvimento inferior a 75% da média comunitária, portanto, era o caso do Oeste, da Lesíria do Tejo e do Médio Tejo, essas migraram duas para o centro e uma para o Alentejo, mas só para efeitos dos fundos comunitários. Mas, enfim, para aquilo que aqui nos reúne, portanto, que é o Programa Operacional Regional, exatamente a situação é nova, portanto, a região de Lisboa abrange o âmbito metropolitano, o âmbito dos 18 concelhos que constituem a área metropolitana de Lisboa. Dizer, nós para fazermos o programa operacional regional, para fazermos o seu enquadramento, elaborámos entre 2005 e 2007, elaborámos a estratégia regional, que eu não sei se têm conhecimento, portanto, que está publicada, está no nosso site e está publicada, enfim, no caso de não terem e haver interesse, nós podemos disponibilizar ainda exemplares. Portanto, encontra-se aqui aquilo que é o enquadramento das prioridades da região, das prioridades que deviam transitar para o Programa Operacional Regional e que transitaram para o Programa Operacional Regional. Assim, de uma forma muito simples, as prioridades são da nova região e que estão consagradas no Programa Operacional Regional de Lisboa, são exatamente o reforço da competitividade e da internacionalização da região de Lisboa, são no domínio depois mais territorial, são fundamentalmente a qualificação do litoral e dos estuários, o terceiro domínio é o domínio da coesão social, porque, enfim, como é conhecido, temos problemas, temos áreas sensíveis, problemáticas em termos sociais e urbanísticos, na área metropolitana de Lisboa, talvez como não aconteça no resto do país. Por um lado, há aqui um paradoxo, enfim, que é uma realidade, que é a dita região mais rica do país, que é a região de Lisboa, pelo menos apresenta os níveis, os indicadores de desenvolvimento em termos de PIB e de PIB per capita mais elevados do país, que é esta região, é simultaneamente na região onde existem as áreas de pobreza e as áreas de problemáticas em termos sociais mais agudas e de maior extensão. Portanto, há alguns recursos financeiros previstos também para essa problemática. Portanto, são estas as três prioridades. Nós temos o programa operacional, portanto, do total dos fundos comunitários, dos 436 milhões de euros, dos fundos estruturais, 306 milhões são FEDER e, portanto, vão ser geridos pelo programa regional, e é disso que eu sou responsável, portanto, que aqui falarei, mas há uma parcela, concretamente 130 milhões de euros, que são Fundo Social Europeu, e esses, a gestão dessa parte está integrada no programa Potencial Humano com uma medida própria, um eixo próprio ou uma medida própria para Lisboa, para a região de Lisboa, uma vez que não pode haver permeabilidade de fundos entre a região de Lisboa e as outras regiões, exatamente por estar num objetivo diferente. Mas, portanto, 306 milhões de FEDER geridos pelo Programa Operacional Regional, 130 milhões de Fundo Social Europeu geridos pelo Programa Potencial Humano. A esses 306 milhões acrescentam-se 374 milhões de contrapartida nacional e, portanto, o total e depois, sim, e o total do Programa Operacional Regional atinge 681 milhões de euros, o que, de qualquer maneira, é uma parcela, cerca de um quinto dos fundos estruturais que anteriormente no QCA3 tiveram afetos a esta região. Portanto, o programa tem três eixos. Os três eixos têm a ver exatamente com aquelas três prioridades que referi. Portanto, o eixo 1, que é a competitividade, inovação e conhecimento, ao qual se encontram afetos cerca de 50% do FEDER, passa ligeiramente 50%. Temos o eixo 2, sustentabilidade territorial, portanto, ações na área do ambiente e da valorização territorial, que tem cerca de 25% do restante, e o eixo 3, outros 25%. Portanto, grosso modo, 50% para o primeiro eixo, 25% para o eixo 2 e outros 25% para o eixo 3. Há há uma programação também, está estabelecida uma programação, todos estes elementos estão no nosso site, portanto acessíveis, e há depois uma programação anual de 2007 a 2013, no qual se prevê, portanto, o escalonamento da aplicação destes fundos. Talvez nesta introdução dizer-vos agora o ponto de situação em que nos encontramos. Portanto, o programa iniciou-se em novembro passado, com a abertura de concursos, portanto, de candidaturas, enfim, conhecem com certeza que há uma mudança significativa entre o QCA, os quadros anteriores e o CREN, que é o acesso, agora é fundamentalmente através de concursos, e, portanto, foram abertos concursos na área dos incentivos às empresas, portanto, no eixo 1, em novembro passado, foram abertos 4 concursos, dos quais 2 deles já se encerraram em finais de dia 29 de fevereiro, concretamente, e outro que também já se encerraram no dia 30 de janeiro. Portanto, foram 2 concursos, outro concurso em 2 áreas, mas para 4 tipologias, portanto, 4 concursos distintos, os quais 2 deles se encerraram no dia 30 de janeiro e outros 2 no dia 29 de fevereiro. Neste momento já se encontram abertos um conjunto significativo de outros concursos, quer nas áreas também dos incentivos, quer na área do eixo 2 e também do eixo 3. Estamos praticamente a concluir, nós concluiremos em maio o primeiro ciclo de concursos do programa. Portanto, digamos que o primeiro ciclo de aberturas de candidaturas se vai completar em maio próximo. E nessa altura teremos aplicados ou previstos, portanto, para o conjunto de candidaturas que venham a ser apresentadas, cerca de 30% dos recursos do programa. Prevendo que na segunda metade do ano se vão realizar outro ciclo de concursos nas várias áreas, não em todas, mas na maioria das áreas, e prevendo que não ficaremos muito próximos, no final deste ano, ficaremos em termos de aplicação, pressupondo que vão ser apresentadas candidaturas para o total das verbas previstas, o que não é difícil por aquilo que já explico a seguir, designadamente aqueles que já encerraram, nós terminaremos o ano, está previsto terminar o ano, com cerca de 40% dos recursos já aplicados, dos recursos do Programa Operacional de Lisboa. Como sabem, são escassos, e uma vez que houve aqui algum atraso no arranque, enfim, que estava previsto arrancar no início de 2007 e arrancou-se em novembro, portanto, durante o ano em curso, serão recuperados esses atrasos no aspecto da aplicação. E eu referi que, portanto, nós temos a previsão das verbas que eu referi para o lançamento dos concursos e é natural que sejam apresentadas candidaturas que esgotem as verbas previstas, uma vez que, pelo menos, elas não são muito significativas e, particularmente, numa região que, por exemplo, na área das empresas tem muita procura dos incentivos, porque a situação dos 4 concursos que eu referi são os seguintes. Nós, na primeira tipologia, enfim, em projetos individuais, talvez poderei explicar o que é cada tipologia, mas agora para abreviar. O primeiro concurso, tínhamos uma verba prevista de 5 milhões e 500 mil euros. Foram apresentados 78 projetos que atingem um montante de 90 milhões de euros. Portanto, para 5,5, atingiu 90. É evidente, é preciso ter em conta que nem... É? Não, 78 projetos num montante de 90 milhões de euros. Há que referir que quando formos analisar as candidaturas destes 90 milhões de euros, nem tudo é elegível. Nem tudo é elegível no próprio, isto é o montante dos investimentos previstos, não é? Mas nem tudo é elegível para efeitos dos fundos comunitários. Um segundo concurso previu a aplicação de uma verba de 3,5 milhões de euros. Foram apresentadas 14 candidaturas e um total para um investimento total de 10 milhões de euros. O terceiro, previam-se 1 milhão e meio de euros, foram apresentadas 26 candidaturas para 19 milhões de euros. Cerca de 19 milhões de euros. E, finalmente, o quarto concurso. Previam-se 4 milhões de euros, foram apresentadas 28 candidaturas para um total de 15 milhões de euros. Portanto, há aqui as candidaturas são apresentadas, apresentam montantes muito superiores às verbas comunitárias que estão previstas. Uma parte será não elegível, outra parte não vai ser contemplada neste primeiro concurso, pois existem parâmetros, existem critérios de avaliação das candidaturas que prevê hierarquizá-las. Primeiro são admitidas ou não e depois hierarquizá-las conforme o mérito. Esses critérios estão definidos, portanto estão publicados, são públicos. Portanto, é esta a situação. Nós, neste momento, está praticamente completado o conjunto dos concursos previstos para a área económica, portanto para o eixo 1, e para além dos que já foram abertos nas áreas do eixo 2 e 3. Estamos a trabalhar, já foram abertos, por exemplo, na área das escolas, para a construção de novos equipamentos escolares do primeiro ciclo. Também já foram abertas para a regeneração urbana, para a área do ambiente. Estamos agora a preparar um segundo na área das cidades para a competitividade, redes urbanas para a competitividade. E, portanto, é fundamentalmente estas as áreas. E na área, mas isto é no eixo 1, portanto, na área da modernização administrativa, também no eixo 1, também já foram abertos concursos. Portanto, são estas as áreas. E é este o ponto de situação. Eu julgo que, se o Presidente for suficiente, à disposição, obviamente, para todos os esclarecimentos que entenderem.
Muito bem, Sr. Engenheiro Fonseca Ferreira, obrigado pela sua exposição. Vamos, então, iniciar o período de perguntas e de considerações por parte dos grupos parlamentares. Dou, em primeiro lugar, a palavra à Sra. Deputada Rosário Águas.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, Sr. Engenheiro, queria agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a sua presença aqui na Comissão. O PSD, desde a primeira hora, entendeu que esta matéria do CREM devia ser acompanhada de uma forma próxima e frequente por parte desta Comissão de Assuntos Económicos, e foi nesse sentido que, aliás, propusemos em tempo a criação de uma comissão para fazer um acompanhamento mais estreito e mais permanente. Isso não foi possível, e depois, enfim, recorreu-se a este plano B de auscultação nesta primeira fase de todos os gestores dos programas operacionais, e por isso é com muito gosto que o ouvimos aqui nesta explicação sobre este programa operacional. A primeira questão que queria pôr era sobre um aspecto que referiu, que é o desfazamento enorme e a enorme quebra de fundos comunitários entre o anterior Programa Operacional de Lisboa e Val do Tejo, o terceiro quadro comunitário de apoio, que tinha, grosso modo, 1.500 milhões de euros de aplicação, e o atual programa, que se fica por pouco mais de 300 milhões. Gostava de lhe perguntar se foi feita, porque se houve programa que teve muito diagnóstico e muita análise prévia, foi este, para a construção da estratégia regional, se foi feita alguma apreciação das implicações que terá uma redução tão drástica destas fontes de financiamento. Se isso, de facto, foi sujeito a uma avaliação profunda e se foi medido o impacto esperado dessa quebra de financiamentos. Por outro lado, gostava de lhe perguntar o seguinte. A nova estratégia regional, que eu tive a oportunidade, não li de uma forma muito exaustiva, mas vi e li, tem no fundo como base, está desenhada com base nesta nova configuração territorial para efeitos da gestão dos fundos comunitários, e, portanto, a região de Lisboa passa a ser constituída para este efeito por apenas duas minutos, e tem como grande desígnio esta nova estratégia regional, transformar a região de Lisboa, e passo a citar, numa euro-região, uma euro-região competitiva, cosmopolita, coesa e conectada, para marcar a sua presença numa economia globalizante. O que eu gostava de perceber é como é que se pensa alcançar este desígnio, porque não se encontra neste programa operacional fundos para minimamente isto poder ser cumprido. E a propósito, gostava também de lhe perguntar, porque antes desta havia uma outra estratégia que terminava em 2010, gostava de ouvir sobre a sua apreciação sobre o cumprimento dos objetivos dessa estratégia anterior. Gostava também de lhe perguntar o seguinte, isto tem muito a ver com o modelo que está aqui desenhado neste programa operacional. Os principais fatores críticos de sucesso que são elencados na estratégia regional são, os fatores críticos são ambientais, climatéricos, patrimoniais e outros. Ou seja, nós estamos aqui perante um conjunto de fatores que têm que ser alavancados e que têm a ver com acessibilidades, com a coesão social, etc., que o Sr. Engenheiro também referiu. A verdade é que o programa está montado de uma forma em que 50% dos fundos vão para mais diretamente para as empresas, mas os outros, e que têm a ver com esta sustentabilidade territorial e com a coesão, no fundo, e porque estamos perante políticas que são maioritariamente políticas públicas, no fundo não estão organizados de forma a que a ação seja uma ação dos vários municípios. Quer dizer, as entidades podem se candidatar a estes programas, mas sem o obrigar a um planeamento e a uma estratégia prévia. Ou seja, o que vai acontecer, até por causa do modelo deste quadro comunitário, que é um modelo por concursos, podemos estar a assistir à concorrência de projetos, alguns com fins iguais, outros com fins concorrenciais, sem obrigar a que os municípios, as entidades públicas, que são aquelas que são responsáveis por atuar nestas áreas preferenciais, ambientais, patrimoniais, climatéricas e coesão social, sejam obrigadas a compatibilizar as suas políticas de intervenção. Ou seja, no fundo, é assim, a política, a estratégia regional está, no meu entender, bem abordada, mas depois a resposta deste programa operacional não está ligada com a abordagem que foi feita na política regional, porque não obriga a candidaturas que sejam compatíveis e que tenham a dimensão suficiente para fazer diferenças nestas áreas, que são basicamente áreas de intervenção do poder político e administrativo. E por agora era só. Obrigada.
Sr. Engenheiro, se desejar, não, peço-lhe que responda imediatamente, pelo menos nesta primeira ronda. Obrigado.
Dado o grau de desenvolvimento atingido pela região e designadamente a passagem para o objetivo 2, significa que o investimento, designadamente dos fundos estruturais e mesmo o investimento público, não é o dominante, não pode ser o dominante, é o investimento privado é que é o dominante. O investimento público serve para realizar ainda infraestruturas e alavancar, designadamente na área dos incentivos, alguns projetos e alguns domínios, mas não é de maneira o mais significativo. Contudo, dada a região e particularmente, enfim, como disse, que estou totalmente de acordo em que são os problemas ambientais, são os problemas sociais que são os mais sensíveis, obviamente que é necessário haver outros fundos públicos no decorrer deste quadro. E, por um lado, temos a possibilidade, a região tem a possibilidade de recorrer ao Fundo de Coesão, designadamente na área ambiental e na área da mobilidade. Portanto, o Fundo de Coesão, que é no montante de 2,7 mil milhões de euros, nós temos áreas preparadas para, foram preparadas pela região e designadamente também a nível das autarquias e a nível de alguns investimentos públicos para se candidatarem, portanto, ao Fundo de Coesão. Para além disso, eu considero que quando as finanças públicas estiverem equilibradas, também a possibilidade da região vir a beneficiar de mais PIDAC, particularmente nas áreas sociais e em determinadas áreas ambientais. Sem dúvida, isto não quer dizer que Lisboa se candidate, que Lisboa não tenha já perdido e deva perder a dependência de fundos comunitários. Isso é uma realidade, atingiu, são as regras comunitárias, o grau de desenvolvimento da região. Mas não quer dizer que não haja áreas, e particularmente na área social, há situações que não vão ser resolvidas só com os fundos estruturais e, portanto, vão requerer apoios, designadamente, aquilo que são determinadas bairros críticos, a recuperação de determinadas áreas, designadamente as áreas não só da construção clandestina ou da construção das zonas de barracas, mas até dos bairros sociais dos anos 70 e dos anos 80, que vão necessitar de intervenções em que é preciso aplicar fundos públicos, isso sem dúvida. Relativamente à estratégia, nós continuamos a acreditar que esta região, a região de Lisboa, e quando digo a região de Lisboa, nós aqui entenda-se num âmbito mais alargado do que a área metropolitana, a região de Lisboa, Valtejo, mais a região que nós denominamos região de polarização metropolitana, que é fundamentalmente polarizada por Lisboa, mas que vai de Leiria, Marinha Grande, isto agora independentemente dos limites administrativos das NUTs, de Leiria, Marinha Grande até Sines, que seja uma, que vá ser e é, e tem possibilidade de se transformar numa área, numa região ainda mais atrativa e numa região cuja competitividade europeia pode ser sustentada. E o que é que nos permite afirmar isso, além de, enfim, do potencial que em vários domínios tem, designadamente nas áreas dos recursos naturais e da sua atratividade, mas também a sua situação euroatlântica, situação charneira e particularmente agora no momento da nova globalização, enfim, a importância de Portugal e de Lisboa já se passou no século XVI, designadamente dada a sua situação, e na globalização é uma nova oportunidade para acentuar esse papel. Mas, para além disso, aquilo que nos permite sustentar esta ambição e esta estratégia é que, durante este período, designadamente de 2001 até 2005 ou 2006, ou, enfim, ou até 2007, em que Portugal cresceu abaixo da União Europeia, esta região também foi afetada, mas foi afetada menos que as outras regiões. Portanto, ela já demonstra um grau de sustentabilidade, mesmo sem investimentos públicos significativos, um grau de sustentabilidade muito, muito significativo. E, portanto, nós aí há um indicador, portanto, há uma meta ou indicador para monitorizar esse desenvolvimento, que é o crescimento, a evolução do investimento regional em ciência e tecnologia, portanto, que mede habitualmente o grau de desenvolvimento, particularmente nos dias de hoje, de uma região, e, portanto, a região de Lisboa já apresentava, com as últimas estatísticas regionais que temos, de 2004, já apresentava um 1,18, enquanto o país tem 0,80, a região de Lisboa tem 1,18 de investimento do PIB regional em ciência e tecnologia. E, portanto, a nossa meta é para 2015 atingir os 3%, que é a meta, digamos, ambicionada para o pleno desenvolvimento de uma região em termos tecnológicos e hoje em termos da sociedade do conhecimento, e, portanto, é essa meta para a qual apontamos, porque todas as projeções que foram feitas dos vários fatores que contribuem para este indicador apontam que isso é possível. E já se verificam mudanças, designadamente se este investimento em ciência e tecnologia era tradicionalmente suportado a 80%, depois a 60% pelo setor público, neste momento o setor privado já investe nesta região cerca de 50% em ciência e tecnologia. E, portanto, há essa sustentabilidade. Os cumprimentos dos objetivos da estratégia anterior. A estratégia anterior, portanto, era 2000-2010, mas, enfim, uma estratégia de médio prazo, que agora foi revista no que diz respeito à área metropolitana de Lisboa, para enquadrar o CREN, portanto, através desta nova estratégia. Aí, o que lhe posso referir é que, por um lado, em termos dos tais indicadores de desenvolvimento, temos dois. Um deles é que a quebra que se verificou a nível do país no PIB, no PIB per capita, na região de Lisboa, foi muito menor. E, portanto, a região de Lisboa passou de cerca, área metropolitana, passou de cerca de 104% da média comunitária para 101%, ainda no final do período, portanto, em 2004, ainda ultrapassava a média comunitária. Por outro lado, a aplicação dos fundos comunitários, que, enfim, foram significativos no QCA3, portanto, foram cumpridas todas as metas, uma vez que o programa, no final de 2003, foi considerado muito eficiente, tinha atingido os objetivos, e também, neste momento, nós temos, concluímos 2007 com a aprovação de 106%, portanto, há um overbooking que é necessário para gerir a parte final, que atinge cerca de 6%, e a execução, em final de fevereiro, estava em 92%, a execução financeira já dos projetos. Portanto, há cerca de 70 milhões, só 74 ou 75 milhões, para concluir a execução do programa operacional. Portanto, essas metas, digamos, são algumas das metas objetivas, foram cumpridas, daí que se possa dizer que os objetivos traçados na estratégia foram cumpridos. Há que dizer que nem tudo foi cumprido, porque se em termos do desenvolvimento económico, em termos do desenvolvimento científico e tecnológico, os objetivos foram cumpridos, na área do ordenamento do território e na área das mobilidades, de facto, não atingimos os objetivos previstos. Continuam a ser duas áreas problemáticas, nas quais, obviamente, que houve progressos em termos pontuais, em muitos territórios, gestão de muitas autarquias, globalmente continuamos com problemas nesta região, problemas graves em termos do desordenamento do território e em termos das questões da mobilidade. A última questão que me colocou. Repare, a eventual falta de concertação entre entidades relativamente ao direcionamento dos escassos fundos públicos, isto no que se refere aos eixos 2 e 3. Bom, não me parece haver problemas, primeiro porque as áreas estão bem definidas, por exemplo, há uma parte são os equipamentos escolares, há outra parte são as áreas ambientais, e isso dirigem-se quer para os municípios, quer para organismos da administração central, seja o Instituto de Ambiente, seja o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, e, portanto, que são aplicados de acordo com aquilo que são as prioridades também nessas áreas. Julgo ter respondido,
senhor. PS, vai usar da palavra em seguida o Sr. Deputado Ventura Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prestei atenção à intervenção inicial e à resposta que agora deu, que também abordou algumas das questões que gostava de colocar. Permanecem algumas preocupações que eu diria que relevam de uma perspectiva subregional. Portanto, eu coloco-me na perspectiva da Península de Setúbal. E aquilo que nos disse e o que está, aquilo que é conhecido da estratégia leva-me a dizer o seguinte. Os objetivos estratégicos parecem claramente enunciados, a sua articulação coerente. As questões ou as dúvidas, mais questões do que dúvidas, têm a ver com o seguinte. Nós temos uma experiência do passado, nomeadamente na Península de Setúbal, onde houve a iniciativa das autarquias em dois ou três planos, não estou em erro. E agora a primeira pergunta é esta. Diz-se no documento do PO que é necessário um novo paradigma da governação ou da governança. E esse paradigma deve deslocar-se para as entidades locais. É colocada ênfase na necessidade de se terem agentes ativos, entidades públicas, associativas, privadas, qualificadas, dinâmicas e disponíveis para cooperar em torno das questões-chave. Não tenho qualquer dúvida sobre esta visão da metodologia e do caminho que as coisas devem seguir. A dúvida que eu tenho assenta no passado, num conhecimento que admito que seja controverso, daquilo que é a realidade dos agentes no terreno. E a primeira questão é esta. Como é que o Sr. Engenheiro vê que alavancas, que mecanismos é que pensa que neste novo paradigma deverão ser acionados para conseguir que os agentes locais partilhem, cooperem, articulem de uma forma que no passado não puseram em prática? Sobretudo quando, conforme acabou de dizer, as verbas disponíveis para esta região serão um quinto daquilo que a região teve num passado recente. Portanto, menos recursos e um paradigma que aposta nos agentes locais, mas que exige deles espírito de cooperação, visão do conjunto e não uma visão paroquial. E, portanto, a pergunta era quem, como é que o Sr. Engenheiro pensa que pode ajudar a alterar a governança nesta região, em particular olhando para a Península de Setúbal. A segunda questão ligada com esta tem a ver com os aspectos que o Sr. Engenheiro Fonseca Ferreira referiu há pouco, quanto aos aspectos menos conseguidos na estratégia até aqui, e que tem a ver com o desordenamento do território e tem a ver também com aspectos sociais. Eu pergunto-lhe como é que pensa, qual é a sua perspectiva, que otimismo é que tem relativamente a melhores resultados da estratégia e melhores resultados em 2013 no que toca ao combate ou à melhoria da situação caótica do ponto de vista urbano, do ponto de vista do desordenamento do território e do ponto de vista do combate à exclusão social. Falo de uma península que é, em boa parte, um dos reservatórios de pobreza da região de Lisboa, onde são necessários recursos e, sobretudo, uma visão diferente por parte dos agentes locais, quer das organizações da sociedade civil, quer das autarquias. Eu trabalhei na região durante alguns anos e verifiquei da imensa dificuldade de se conseguir que autarquias, independentemente da cor política, consigam estabelecer algum tipo de articulação para evitar a duplicação de investimentos e políticas urbanísticas que possam ir ao encontro da melhoria das condições de habitação de uma parte da população. Portanto, eu reconheço que estas não são questões fáceis, mas eu gostava de saber, enfim, qual é a sua visão de como é que a governança de facto pode melhorar para tornar este quadro comunitário, enfim, mais frutuoso quando fizermos a avaliação dos resultados mais tarde. Obrigado.
Quero você que for, por favor.
Muito obrigado, deputado. Vou tentar responder dando a minha opinião, enfim, e alguns elementos. Falando da Península de Setúbal, eu tenho acompanhado e vivido um pouco a situação de um certo, não sei se é desânimo social e dos atores e das pessoas tenho vivido e digo que é uma situação bastante diferente das outras sub-regiões da minha região, que tenho vivido igualmente. E de tal modo que, enfim, que me têm levado a tomar algumas iniciativas ou a participar em algumas iniciativas no sentido de tentar dar a volta a essa situação por o seguinte, porque eu acho, atualmente, eu espero, talvez, proximamente vai-se fazer uma realização com atores da Península de Setúbal, onde possam ser quantificado aquilo que eu vou referir, que não tenho quantificação feita. Mas a Península de Setúbal, ou o território na sua envolvente, enfim, contando também com o litoral alentejano, ou pelo menos com Troia, vai ser seguramente nos próximos anos o território de maior investimento do país. Eu compreendo a situação de depressão social e psicológica das pessoas. Eu compreendia aqui há uns anos, há 4, 5 anos, enfim, a crise que se instalou a partir de 91, 92 na Península de Setúbal, que todos é conhecido e obviamente teve as suas consequências sociais e teve as suas consequências também ao nível humano e das pessoas. Mas há 3 anos, a esta parte, eu tenho chamado a atenção para o seguinte, Troia foi decidida, há 3, 4 anos vai agora na primavera-verão, o novo empreendimento turístico vai começar, portanto, a dar os seus frutos, a abrir e a dar emprego, que se reflete até muito do lado de cá, ou se podia refletir do lado de cá, e, portanto, há uma série de investimentos que estão previstos, a decisão da plataforma logística, a Alta Europa, felizmente, enfim, tem-se vivido algumas incertezas, mas neste momento podemos contar com alguma segurança dos investimentos, dentro do que é possível hoje, nesta área industrial, a nível mundial e designadamente a nível da Volkswagen em termos europeus. Acho que até merecer, com certeza, também por isso premiar aquilo que é uma das melhores unidades fabris em termos de produtividade do grupo. Portanto, podemos contar com alguma segurança até do crescimento do emprego nesse domínio. E no domínio turístico, nós já aprovámos cerca de 15 mil camas, novas camas para a Península de Setúbal e, enfim, pelo menos outras tantas que serão aprovadas até final deste ano, enfim, durante pelo menos no decurso dos próximos 12 meses. Portanto, há um conjunto de investimentos previstos, e com o aeroporto, e agora também a perspectiva do aeroporto, que desde há 2 ou 3 anos, e quem está ligado a esta matéria, perspectiva para começarmos a dar a volta. Isto tem sido difícil, porque, enfim, há ali uma genética social e uma genética territorial que não é fácil alterar, mas que temos que alterar, porque acho que há todas as condições faça essas perspectivas exatamente para que a Península de Setúbal seja das penínsulas, seja dos territórios com melhores condições de desenvolvimento económico e social nos próximos anos. Portanto, temos que dar a volta a isso, é preciso algumas iniciativas, é preciso particularmente que os agentes responsáveis, públicos e privados, tomem consciência e assumam exatamente estas novas perspectivas para tentarmos alterar. Portanto, é o que eu penso relativamente assim, à Península de Setúbal. Não é? Colocou uma questão, outra questão, a questão da governança. Essa é uma questão mais complicada neste país. Porque, enfim, como a governabilidade faz, enfim, grosso modo, daquilo que é o governo, os governos em termos convencionais e hoje da participação, portanto, aos vários níveis que chamamos a governança. Nós, de facto, há uma reflexão nesta estratégia que foi um pouco feita sobre o seguinte. Já na estratégia anterior, que aqui foi referida, nós exatamente referíamos que a questão do desordenamento do território e a questão da mobilidade eram questões prioritárias. E alguém, quando estávamos a fechar esta estratégia, me disse, mas isso são questões que são objetivos para a nova estratégia, que vocês já andam a bater há muito tempo, porque é que isto não se resolveu? Há que fazer uma reflexão sobre isto. E a reflexão feita, enfim, que está aqui em parte traduzida no texto, é os problemas que nós temos de governabilidade, os problemas que nós temos de administração pública. Eu aí, enfim, a minha expressão é assim, nós podemos alterar, a CCDR tem trabalhado com a Junta Metropolitana e com os municípios e com os outros agentes privados, públicos, organizações da área do ambiente, da área social, e estamos neste momento a organizar, a montar, já se fizeram quatro reuniões, falta só o quinto grupo, do Fórum Metropolitano, exatamente para mover essa governança, mas também há que dizer que eu não acredito que seja por essa via que nós vamos resolver as questões fundamentais. As questões fundamentais estão dependentes daquilo que der a reforma da administração pública que está em curso, quanto a mim. Porque o que nós não podemos ter é uma situação na área metropolitana como temos, que há 40 entidades que intervêm no território e praticamente cada uma para o seu lado. Há boa vontade de nos consertarmos, com certeza, a CCDR, com os municípios, etc, etc, mas em termos formais de administração, não há nada que obrigue, digamos, a essa concertação, que essa concertação seja efetiva. Portanto, o problema, a questão que nós aqui colocámos, quando escrevemos há 2 anos, é, primeiro, que houvesse um novo modelo de área metropolitana. Estava previsto no programa do governo. Estará aprovado, eu ainda não vi a versão final, estará aprovado neste momento, digamos, o novo regime das áreas metropolitanas e das associações. Não sei se é suficiente aquilo que está aí, pelo que eu previ. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que este país tem um problema secular de centralismo cultural, administrativo, económico, que temos que resolver. E eu penso só com a regionalização é que se resolverá. E essa concertação que referiu em termos com os parceiros locais, acho que só uma instância regional na articulação com a administração central. Uma regionalização, que eu também quero dizer, a regionalização não é um fim em si. A regionalização tem que ser um meio para a centralização. E, portanto, temos que ver como é que é, organizamos. Não pode ser, com certeza, muitas coisas, como em 98 foram ditas, e o resultado foi o resultado que deu. Há outra maneira de fazer a regionalização, agora acho que temos que a fazer. Temos que ter uma estruturas regionais de administração que possam exatamente fazer a concertação, portanto, a esse nível, e com uma administração local que temos, felizmente, que temos com bastante madura, independentemente dos problemas, das queixas, mas é seguramente uma das melhores administrações municipais da Europa que nós temos, quer no seu desenho, quer mesmo na experiência prática e o poder que tem em Portugal. Agora, falta-nos a regionalização, isso é um facto. Por outro lado, e finalmente, eu continuo sem compreender. Eu tenho dito em várias instâncias, ou por outra, eu compreendo e temos de ser todos tolerantes e todos compreender o que são as realidades. Mas é difícil aceitar que a gente não tenha resolvido o problema da Autoridade Metropolitana de Transportes até este momento. Essa é a questão que falta para nós progredirmos nas questões da mobilidade na área metropolitana. E, portanto, eu espero que Governo, Administração Municipal e as outras entidades têm, eu sei que há um problema sério de financiamento do sistema e que há passivos acumulados que complicam, mas temos que resolver esses problemas. Eu tenho dificuldade em compreender que, de facto, perante a gravidade que significa, que é a falta de coordenação, nós neste momento temos boas infraestruturas de transporte na região, temos boas frotas dos operadores, ou razoáveis frotas dos operadores. Temos alguns problemas ainda, há falta de concluir as redes, faltam algumas ligações, mas nos últimos 10, 15 anos progrediu-se imenso nos interfaces, que há 20, 30 anos não tínhamos nem um metro, jogava com o caminho de ferro dentro de Lisboa, que atravessava 5 vezes. Temos praticamente a questão dos interfaces resolvidos. Falta-nos um sistema, e para termos um sistema temos que ter uma entidade que coordene esta multiplicidade de atores. E, portanto, esta é uma questão central, designadamente, para que as nossas estratégias resultem, porque a mobilidade numa área como esta é uma das questões fundamentais. Eu julgo que respondi às questões essenciais.
Obrigado. Não há mais pedidos de palavra, mas eu pedi-lhe um comentário relativamente a uma questão que acho que tem pertinência, que é o seguinte: sabemos que há uma redução substancial de investimento, já foi aliás referida, relativamente a quadros comunitários anteriores, mas também sabemos que estão anunciados investimentos substanciais, nomeadamente na área dos transportes, a construção do aeroporto, na região de Lisboa, é a construção do próprio TGV, que vai ter um impacto económico muito superior em Lisboa do que em outras partes do país. A própria travessia do Tejo implica um investimento considerável e, portanto, pedir no seu comentário, uma vez que, em teoria, o facto de se privilegiar as regiões que estão mais atrasadas, regiões do país mais atrasadas, devia, portanto, obter-se maior coesão nacional, mas podemos chegar a um resultado que esteja muito longe desse objetivo, uma vez que estes investimentos que eu referi agora não deixarão de ter um impacto económico muito significativo. Devia lhe comentar-se.
Sr. Presidente, deputado, os investimentos citou, designadamente no aeroporto e no TGV, em particular, são investimentos nacionais, não são investimentos nacionais, e são investimentos decisivos para o país dar um salto em termos da integração, da internacionalização e da integração na... E, portanto, sendo assim, eles contribuem para a coesão nacional, uma vez que vão contribuir para o progresso do país, a sua inserção na economia internacional. Portanto, esses são fundamentalmente dessa natureza.
Mas traduz-se em riqueza para as regiões?
Traduz-se em emprego. Sim, para a região. Mas, repare, eu simultaneamente estou preocupado também com os problemas sociais
que
podem advir que já temos e aos quais se podem sobrepor. Portanto, é uma das áreas, enfim, já aqui foi citada, foi evidente a sensibilidade que aqui houve relativamente às questões sociais e, de facto, não é de mais sublinharmos porque é um problema que nós temos na área metropolitana de Lisboa. Portanto, eu estou mais preocupado com a falta de investimento que se possa fazer nessa área porque relativamente, portanto, aos grandes projetos. E já agora, eu gostaria de deixar uma nota e até ligado com esta questão, que é o seguinte. Eu, enfim, foi público, eu fui um defensor do aeroporto na OTA. E fui um defensor do aeroporto da OTA por razões do ordenamento do território e do ambiente. E relativamente a esses dois fatores, o relatório do Laboratório de Engenharia Civil continuou a escolher a OTA, portanto, era assim, não, isto não é que me autossatisfaça por esse fator, mas pronto, mas porque tinha razão, se não tivesse razão tinha mudado de opinião. Contudo, aceitei perfeitamente e eu só achei que foi pena não se ter sido tão claro como se devia ser, no meu entender, as razões que levam o aeroporto para a margem sul, ou ali os 4-5 e parecia um jogo de futebol, quando não é assim, quer dizer, o fator decisivo que acabou por pesar foram os fatores de segurança de operacionalidade aeronáutica, que eu não conheci e não conheço toda a extensão, e que o relatório do Laboratório de Engenharia Civil e os especialistas que colaboraram nesta matéria acentuaram. Portanto, podia ter sido 6-1 a favor da OTA, mas esse fator é suficiente para ter mudado para a margem sul. Estando nessa situação, o que é que acontece, e ainda esta manhã tive a reunião do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e do Val do Tejo, e portanto essa situação foi citada, como é particularmente pertinente pensar nisto em sede também da área metropolitana de Lisboa. É que a nova localização traz novidade para este país em termos daquilo que é o desenvolvimento territorial, ou que é o crescimento territorial. Como sabemos, nós temos um crescimento, um desenvolvimento territorial, como se queira chamar, uma urbanização muito concentrada na faixa litoral, enfim, disse Setúbal, Viana do Castelo, e muito mais, por maioria de outra razão, Lisboa, Marinha Grande, Leiria, e também, de alguma maneira, Coimbra e Aveiro. O aeroporto na OTA tinha benefícios e aproveitava, digamos, massa crítica para o desenvolvimento económico nessa faixa, mas em termos de desenvolvimento territorial mais equilibrado e acentuar essa dicotomia em se manter o litoral interior. A passagem do aeroporto para o Campo de Tiro de Alcochete, portanto, abre-nos novas oportunidades para a desconcentração daquilo que é esse eixo tradicional centrado no litoral, da passagem mais para o Val do Tejo. E vida para isso, por um lado, relativamente à Península de Setúbal, e, portanto, um equilíbrio de Península de Setúbal, margem norte de Lisboa, na área metropolitana. E para o resto do território, com o aeroporto do Campo de Tiro de Alcochete, e, portanto, que é Benavente e Montijo em termos municipais, temos a possibilidade, e, portanto, a CCDR propôs, e, portanto, o Ministério das Obras Públicas acolheu, o estudo de uma ligação ferroviária do aeroporto à zona Cartaxo-Santarém, à linha do norte. Portanto, vai ser estudado. Portanto, o aeroporto, estou a falar em ferrovia convencional, isto não tem nada a ver com TGV. Pois, na ferrovia convencional, o relatório do Laboratório de Engenharia Civil já referia necessariamente a ligação do aeroporto à zona do Poceirão ou Pinhal Novo, portanto, e com isso o aeroporto fica ligado ao caminho de ferro para Lisboa, para Sul, Algarve e para Leste, Espanha. Se fizermos essa ligação, são cerca de 40 quilómetros, e que aliás pode aproveitar até em parte um canal que já existe, que é o da linha Poceirão Vendas Nova Setil, nós ficamos com uma ligação para quem venha para a região de Leiria, Marinha Grande, mas também para Coimbra e mesmo do Norte, possibilidade de acesso direto ao aeroporto, mas mais direto ao aeroporto, ficar ligado ao caminho para o Algarve e também para Leste, ou para Lisboa, até pode fazer o anel. Se isto, que é o que nós defendemos agora no Plano Regional do Oeste e do Alto Tejo, se for dada prioridade à execução de uma via que está no Plano Rodoviário Nacional, que é, julgo que agora que é a A3, a antiga Nacional 3, o antigo IC3, portanto, que faz Coimbra, Tomar, Chamusca, depois a margem esquerda até à zona de Porto Alto, e que já está realizada com perfil de autoestrada, portanto, do Porto Alto até Almeirinha, até à ponte Salgueiro Maia. Se dermos prioridade à execução, e isso quanto a nós agora também há outro fator a justificar, que é o surgimento do desenvolvimento de uma área ligada ao Cirveres, na Chamusca, uma área de indústrias ambientais que já começa a instalar-se, e pode ser significativo, se dermos prioridade à execução desta via, nós passamos a ter um eixo rodo-ferroviário localizado mais sobre o Val do Tejo, com ligação ao norte e ligação também à beira baixa, à beira interior, à beira baixa e à beira alta. E, portanto, há aqui uma possibilidade de aquilo que muitos viam e que teve os seus efeitos bons, mas que muitos veem também e também que tem os seus efeitos negativos, que é essa demasiada concentração e densificação no litoral, esta possibilidade de deslocar para um eixo mais interior e mais sul, no caso da Península de Setúbal. Portanto, está aqui aberta uma potencialidade. Agora temos que ver como é que isto se concretiza. Concretiza-se com coisas como estas duas que eu referi e outras que é preciso em torno do planeamento do aeroporto e da área metropolitana resolver.
Sr. Engenheiro, muito obrigado mais uma vez. Como sabe, a Comissão tem a competência de acompanhar a aplicação e o desenvolvimento dos investimentos relacionados com o CREM. Com certeza que vamos continuar a acompanhar-nos, a encontrar-nos e teremos naturalmente também que criar mecanismos de informação que possibilitem a Comissão de acompanhar devidamente os projetos apresentados e aprovados, enfim, sobre isso teremos a oportunidade de focar impressões mais tarde. Mais uma vez, obrigado, Sr. Engenheiro, a si e aos seus acompanhantes, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Se eu posso, nós já aconteceu isso com uma comissão, na altura comissão, enfim, a visita aos areeiros, às extrações de areias do Tejo, a Comissão de Poder Local, exatamente, que convidámos e, portanto, foi feita. Igual convite é dirigido, se esta comissão quiser visitar os projetos, quer do QCA3, quer do CREN, daqui por mais uns tempos, no caso do CREN, obviamente teremos todo o gosto nisso. Estamos à nossa disposição. Obrigado.